Muito bom dia. Cumprimento os senhores deputados, os senhores representantes de peticionários da petição 138/13 primeira, que solicitam que seja promovido um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza, que deu entrada nesta Assembleia no dia 21 de julho de 2016 e que, como disse, solicitam que seja promovido um amplo debate por esta Assembleia sobre a erradicação da pobreza. Estão presentes o primeiro peticionário e mais três pessoas, que são Diolinda Machado, José Maria Bento, José Luís Val Rego Mendes e Paulo Ralha. Não sei se preferem alguma ordem preferencial para iniciarem as vossas intervenções ou se é arbitrário. Portanto, passo-vos a palavra e depois das vossas intervenções, os grupos parlamentares farão, usarão da palavra e têm a palavra então.
Então, muito bom dia, muito obrigado. Antes de iniciar, gostaria de saber quanto tempo tenho para intervir. Não demorarei tanto, com certeza. A nossa petição aparece na sequência de decisões desta Assembleia da República, com outra composição, obviamente, porque as resoluções foram tomadas em 2008, relativamente à pobreza, visando acompanhamento para a sua erradicação e, no entender dos peticionários, os mecanismos para o acompanhamento das políticas de erradicação da pobreza não foram concretizados. E, portanto, o nosso apelo à Assembleia é que esta questão seja discutida e sejam criados os mecanismos de acompanhamento das políticas que visem erradicar a pobreza. Como dizemos na nossa petição, e aliás a Assembleia da República também, numa das resoluções, reconhece, a pobreza viola os direitos humanos. Quer dizer, basta ler os artigos 21, 23 e 25 da Carta Universal dos Direitos Humanos para concluir que é uma violação. Portanto, sendo assim, nós entendemos que a Assembleia da República, portanto, órgão de soberania com responsabilidades legislativas no país, perante uma situação como aquela que vivemos ainda hoje, em que, segundo os últimos números, e julgo que todos conhecem, até na comunicação social foram referidos, mais de 25% dos portugueses se encontram no limiar da pobreza e risco de exclusão, é uma situação que eu penso que nos deve inquietar a todos. Não, acho que ninguém, achamos nós que ninguém pode ficar indiferente e muito menos um órgão de soberania com as responsabilidades da Assembleia da República. Nós colocamos também na nossa petição a questão da erradicação da pobreza, não com medidas ou políticas assistencialistas, que necessárias, porque é importante e indispensável dar resposta aos problemas prementes do dia-a-dia de quem se encontra nessa situação. Muitos daqueles que são participantes no nosso movimento estão ligados a movimentos sociais, a IPSS, a várias organizações tem em permissão procurar minimizar essas questões. Eu próprio faço parte dos corpos sociais de uma IPSS, em que nós servimos mais de 100 refeições diariamente, numa cantina social, mas não resolvemos os problemas das pessoas. Quer dizer, eles no dia seguinte têm que lá ir, e quando nós não fornecemos, não têm outro recurso. Portanto, entendemos que aquilo que é fundamental é dar cumprimento realmente àquilo que está consagrado, na Carta Universal dos Direitos Humanos, quando diz que toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de trabalho, condições equitativas e satisfatórias de trabalho. E quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita à sua família uma existência conforme com a dignidade humana. Portanto, pensamos que esta é a questão central para a erradicação da pobreza, sem a qual não conseguimos ultrapassar esse flagelo e, necessariamente, por muito que aqueles que, através das mais diversas organizações, intervêm para minimizar o flagelo, não conseguem resolver o problema, porque o problema passa pelos órgãos do poder, têm a responsabilidade da política do país. Daí nós termos feito esta petição e pela Assembleia da República que assuma esta responsabilidade de uma forma, não é que não a assuma quando discute as diferentes matérias que lá vão, mas que haja mecanismos para acompanhamento mais específico às repercussões das diferentes medidas que vão sendo tomadas, nomeadamente do Orçamento de Estado, para que a eficácia no combate à pobreza, ao combate efetivo, visando a sua erradicação, seja um facto. O problema, como eu já referi, os números que vêm são alarmantes, na nossa opinião. Um em cada quatro portugueses nessa situação. E não fica por aí, porque também, segundo esses números oficiais, quase 11% daqueles que têm trabalho se encontram nesta situação. Portanto, nós, no movimento, temos como lema do objetivo do nosso trabalho o despertar as consciências, e, portanto, eu não digo que estamos aqui para despertar as consciências dos deputados, mas a apelar-lhes a um incremento de inquietação que cada um, como cidadão e como eleito, e que assumiu responsabilidades perante os seus eleitores, tenha no dia-a-dia e na sua prática presente este problema que, segundo nós, é um autêntico flagelo. Pensamos, como em tudo, a discussão e o acompanhamento com mecanismos adequados de qualquer política ajuda a uma maior eficácia.
Muito obrigado. Ouvimos o Sr. José Luís Val Rego Mendes, não me enganei? Certo. E de seguida, não sei quem pretende usar a palavra. Passo a palavra então aos grupos parlamentares. E começo por ouvir a deputada do Partido Socialista, que acabou de se levantar. Assim sendo, o deputado do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a exposição que nos foi aqui feita. Esta petição já está na Comissão e na Assembleia da República há algum tempo e, portanto, já a conhecemos bem, mas não seja, porque o Bloco de Esquerda tem acompanhado e faz questão de acompanhar também todos os problemas decorrentes, não só necessariamente e diretamente com as questões de pobreza, mas porque sabemos que nos últimos anos toda a política nacional, económica, laboral, provocou muitos mais casos de pobreza. E um dos dados que ainda agora referiu, a questão de 11% de quem trabalha no nosso país estar em situação ou perto de situação de pobreza, é significativo da dimensão deste problema, que é transversal a várias áreas das nossas vidas e que merece uma atenção redobrada também por parte do Parlamento. Tem havido algumas iniciativas no último ano que pretendem responder, ou pelo menos debater o problema mais a fundo, para encontrar soluções que não sejam apenas soluções imediatas para um determinado problema que surge, mas que sejam soluções duradouras no tempo. E parece-nos a nós, uma das questões fundamentais para resolver este problema passa exatamente pelas questões do trabalho e do salário. E sabemos que, a partir do momento em que o próprio salário mínimo foi sendo aumentado, pouco é certo, mas que foi sendo aumentado, isso ajudou a colmatar alguns dos problemas, mas temos outra questão para resolver, que é o nível salarial médio é muito baixo, é cada vez mais baixo em Portugal, e isso está também a colocar pressão numa larga franja da população que trabalha em Portugal, que tem, de facto, níveis salariais muito baixos, e isso para nós é um problema que, obviamente, temos que estar atentos e continuar a propor e a trabalhar para a resolução deste problema. Obviamente que todas as associações, todo o setor social que presta determinado auxílio em determinadas matérias a estas pessoas é sempre essencial e merece não só o nosso respeito, mas também a nível parlamentar o apoio e medidas concretas que possam ajudar a este trabalho, mas também, como disse, não nos podemos manter em matérias assistencialistas e numa perspectiva e numa ótica assistencialista para a resolução de um problema que é nacional e que afeta cada vez mais pessoas e até de estratos sociais, digamos assim, que há uns anos atrás não se falaria, mas que também são afetados por esta dimensão da pobreza e, portanto, as medidas assistencialistas nunca resolverão o problema na sua totalidade. Essas medidas servem, tal como o nome indica, para dar assistência num determinado momento, num determinado setor, mas a nível mais profundo é preciso, de facto, uma política de aumento salarial, é preciso uma política de crescimento económico. Temos tido, os últimos dados indicam esse crescimento económico, teremos que o consolidar, mas o Parlamento tem que se pronunciar também sobre os tais mecanismos de acompanhamento específico às matérias da pobreza e, por isso, a promoção de uma estratégia nacional é importante. Nós acompanhamos essa promoção dessa estratégia nacional, tal como o debate alargado aqui também no Parlamento e aberto à sociedade civil, a movimentos como este e outros que trabalham nestas matérias, e também sindicatos, porque o mundo laboral aqui, como disse, é uma das chaves essenciais para a resolução do problema. De resto, agradecer novamente a exposição e o trabalho que têm feito também na promoção do debate sobre estas matérias.
Muito obrigado. Passava de seguida a palavra à deputada Diana Ferreira, do PCP. Peço deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS.
Também não teria nada a gostar que fosse a CDU, aliás, imagino que a identificação da CDU plena com a petição e até a afinidade com os peticionários, o justificasse, mas fica melhor para o fim. Mas, da minha parte, em primeiro lugar, queria agradecer aos peticionários a disponibilidade para aqui virem, a iniciativa e a oportunidade também aqui da apresentação que fizeram. Naturalmente que dizer em primeiro lugar o seguinte: a pobreza, o combate em relação à pobreza, o que ela nos provoca, a indignação, a vontade de a contrariar, não é, creio eu, propriedade de ninguém, e é natural que, tratando-se de uma matéria que remete para as questões profundas da liberdade, da igualdade, daquilo que tem a ver com a nossa natureza humana, é natural que, face a essa realidade, diferentes respostas, diferentes esforços, diferentes leituras surjam e apareçam. E, portanto, eu creio que é bastante evidente e é natural que o caminho protagonizado e os caminhos indicados por esta petição não são únicos, não são unívocos, e é natural que, diante da pobreza, outras pessoas, outras figuras, outros movimentos, tendências surjam diante do mesmo problema com caminhos alternativos. E, portanto, nós, na parte do CDS, não escondemos que o tipo de resposta e o tipo de abordagem que é dada a esta temática não é aquela em que nós nos revemos. Mas não deixamos de dizer também que, antes de mais, é importante que a pobreza não nos adormeça, que diante dela nós não nos conformamos, não nos resignemos, que achamos que ela é natural. E, portanto, mesmo discordando de alguns aspectos que são indicados e da abordagem que é indicada, nós reconhecemos a importância de iniciativas como esta e a importância de elas provocarem precisamente a que nós sejamos confrontados com essa realidade, que é uma realidade que nós não ignoramos, que infelizmente tem vindo a crescer. E isso é qualquer coisa que a todos nós, independentemente de onde nos posicionemos, tem que nos interpelar. Há desde logo um mérito aqui da apresentação e dos documentos que estão subjacentes a este movimento, é lembrar-nos que aquilo que esteve na base do seu surgimento foi 2008, foram as medidas implementadas em 2008. É porque agora há uma narrativa que a gente ouve aqui na Assembleia, os senhores talvez não tenham consciência disso, mas nós ouvimos isso e somos confrontados todos os dias com isso. Parece que não, parece que as coisas começaram em 2012. Parece que foi em 2011 um governo de pessoas más, insensíveis, que começaram com esta trajetória. E esta petição lembra-nos bem, e teve na base, e o que teve na base do seu surgimento, foi precisamente aquilo que aconteceu em 2008. Por acaso era outro governo, e por acaso é com a grande maior parte das pessoas que atualmente estão no governo, que por acaso são suportadas e têm o apoio da grande maior parte das pessoas que esteve na base também deste movimento. Mas questões partidárias à parte, o que para nós é fundamental lembrar, não é demais lembrar, é que a taxa de pobreza sem transferências sociais abrange hoje uma percentagem enorme do nosso país, quase metade da nossa população. E, portanto, as transferências sociais continuam a ser um fator da maior relevância para baixar significativamente a taxa de risco de pobreza, ainda que essa mesma taxa continue a estar numa percentagem bastante elevada. Mas o facto de nós verificarmos que as transferências sociais têm vindo a aumentar, sem que se consiga com isso diminuir a taxa de risco de pobreza, creio que nos deve indicar que sem crescimento económico, sem criação de riqueza, não é possível estruturalmente combater o crescimento da pobreza. E depois é diante desse desígnio nacional, é diante dessa vontade nacional que nós podemos divergir e ter procuras diferentes, como é que se cresce, como é que não se cresce. Aqui o Bloco de Esquerda falou, nós sabemos que é o caminho, tem a ver com a devolução dos rendimentos e acreditar que é isso que nos faz crescer. E outros entendem que não, entendem que tem a ver com outra preocupação, que o crescimento tem a ver fundamentalmente com as exportações, com a capacidade de criação de competitividade, com aquilo que é um investimento privado e, portanto, a necessidade de nós captarmos investimento privado, para além de outros fatores externos, como seja, por exemplo, o turismo, que tem representado também um fator importante do crescimento económico. Mas, não querendo, até porque nós não temos tempo e não é justo estarmos aqui num debate interminável, não escondo que, naturalmente, há visões diferentes das respostas a dar diante deste flagelo. Isso não retira o mérito de quem traz o assunto, o mérito de quem fala no assunto e o mérito de quem, não conseguindo convencer todos da bondade do caminho que protagoniza, pelo menos permite que nós, de novo, enfrentemos isto como um grande desafio que tem que ser de todos e em relação ao qual nós temos que procurar as respostas que somos capazes, as melhores respostas que somos capazes de alcançar, por muito insuficientes que sejam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava de seguir a palavra, então, à deputada Diana Freire, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar os peticionários e a delegação que representa os peticionários desta petição, de, no fundo, que propõem que se faça um debate sobre a situação da pobreza no país. E eu acho que até as intervenções anteriores também demonstram, se calhar, a necessidade de que se faça, de facto, um debate sobre as questões da pobreza, não é? Há muito a dizer sobre as situações de pobreza, sobre a realidade da pobreza e da exclusão social do país, que não cabem de todo naquelas que são as intervenções limitadas que temos sequer nestas audiências a peticionários. E, naturalmente, agradecer também, desde já, aqueles que foram os documentos que estão, de alguma forma, anexos à petição que fizeram chegar à Assembleia da República, porque esses mesmos documentos, além de identificarem um conjunto de situações que estão também na origem da pobreza, também vão fazendo uma análise, mesmo que ligeira, sobre a situação da pobreza e da exclusão social no país e, no nosso entender, isso é naturalmente importante naquele que pode ser o contributo para um debate e para uma reflexão que deve ser feita. Na vossa intervenção inicial, tendo identificado a pobreza como um flagelo, se nós podemos identificar e dizer que a pobreza é um flagelo, para o PCP ela não é uma inevitabilidade, como nós também podemos perceber que, de facto, para vocês não é, até de acordo com aquele que é o texto que têm na petição. Nós já ouvimos aqui falar também da necessidade de, para combater a pobreza, ter crescimento económico, ter também, de alguma forma, digamos que mais emprego, e estamos todos de acordo com isso, mas o que o PCP coloca é, naturalmente, um emprego que seja com direitos e que não seja um emprego que tenha um vínculo precário e que conduza, naturalmente, àquelas situações que nós temos assistido ao longo dos anos de haver trabalhadores que oscilam entre situações de desemprego, vínculos precários e baixos salários num carrossel que parece que não tem saída e que é dado como uma inevitabilidade, mas que, no nosso entender, não é de todo esse caminho. O caminho passa, sim, por criar emprego com direitos, mas passa por uma outra situação, que é, porque aqui falamos de crescimento económico, e é designadamente pela dinamização da produção nacional. Porque se nós estamos a falar da necessidade de criar emprego, se nós estamos a falar da necessidade até de garantir a nossa subsistência alimentar, porque quando falamos de pobreza falamos de fome, e quando falamos de fome falamos até neste momento do nosso país estar profundamente dependente, de um ponto de vista da alimentação, de países estrangeiros, da União Europeia, mas não só. E esta é também uma situação que nós entendemos que deve ser acautelada. É a questão da produção nacional. Seja a produção nacional na agricultura, seja nas pescas, seja até naquela que é a indústria. Portugal não é um país pobre, ao contrário do que se quer fazer crer ao longo dos anos. Portugal é um país que foi empobrecido ao longo dos anos, por vários, ao longo de sucessivos governos, e designadamente desde aquela que foi a entrada na União Europeia. Nós temos uma capacidade de produção, de um ponto de vista da agricultura e de pescas, excelente. Temos, neste momento se calhar menos, mas tínhamos largas camadas de pessoas, largas pessoas, muita gente que de facto tinha o conhecimento necessário para poder fazer a produção ao nível da agricultura e das pescas. Tínhamos uma indústria fortíssima também a vários níveis, mas designadamente naquela que é a indústria metalúrgica. E a dinamização da produção nacional cria emprego, cria riqueza para o país e também diminui aquela que pode ser a nossa dependência, designadamente de um ponto de vista da alimentação. Por isso, isso para nós é realmente também uma matéria que tem que estar, digamos, em cima da mesa quando falamos da pobreza. Acompanhando naturalmente aquela que é a vossa reflexão no que se refere ao caminho que foi seguido ao longo dos anos, de muitos anos, de baixos salários, de situações de desemprego e designadamente, de facto, nos anos do governo do PSD e do CDS, com cortes nas prestações sociais e nos salários que atingiram valores históricos e, naturalmente, associada a isto, aquelas que foram as dificuldades também criadas, designadamente, no acesso a direitos fundamentais, como o acesso à saúde. Aquilo que tem que ser o combate à pobreza e à sua erradicação tem, naturalmente, passa por opções políticas transversais. Nós não podemos intervir só numa área. Nós reconhecemos a necessidade de ter medidas de urgência, digamos assim, para responder a situações de emergência social e a situações de fome, e naturalmente que essas medidas têm que existir. Paralelamente, tem também que ser feito um combate que altere situações estruturais que conduzem, de facto, àquela que é a realidade que temos hoje de pobreza e de exclusão social. Porque se a pobreza não é inevitabilidade, ela também não cai do céu. Ela resulta naturalmente de situações concretas e de um conjunto de opções políticas que resultaram em baixos salários e baixas reformas, em destruição de emprego e também naquela que é uma maior dificuldade no acesso a direitos fundamentais, designadamente no que se refere às funções sociais do Estado, na educação, na saúde e na proteção social. Naturalmente que este não é um combate nem é um caminho fácil, mas o debate deve ser feito e, acima de tudo, além do debate, as medidas depois devem ser naturalmente tomadas no plano concreto para não ficarmos, de facto, só pelas palavras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, em nome do Partido Socialista, queria também agradecer a vossa disponibilidade, o vosso contributo que dão ao Parlamento. E queria dizer aqui alguns comentários em relação também ao que foi aqui referido pelos deputados dos diversos grupos parlamentares. É evidente que os partidos têm naturalmente diversas opiniões em relação ao tema, sendo certo que todos assiste o facto de ser um problema que todos reconhecem como que todos devem olhar para ele de uma forma com muita preocupação e todos têm naturalmente nas suas intenções que haja uma diminuição deste problema. Mas é certo que nos últimos 4 anos, nomeadamente no último governo, este foi um problema que se acentuou. Basta olharmos para os dados e isto escusamos de fugir ao tema, porque o último governo, sabemos que houve medidas que foram para além daquilo que era exigido. Isto tem sido mais do que debatido por todos nós neste último ano e meio deste governo. E aquela ideia de que era inevitável aquele caminho e aquelas políticas, temos estado a provar que não é bem assim, porque havia outro caminho e está a haver outro caminho. Sim. Basta percebermos que o discurso que houve ainda há bem pouco tempo em plenário, é quando do aumento do salário mínimo, que é uma das formas que também pode contribuir para haver aqui uma diminuição da pobreza, O discurso é de que o aumento do salário mínimo iria contribuir para aumentar muito o desemprego e tudo isso traria por arrasto todo o resto, o discurso de alguns partidos da direita.
Alguns?
Sim. Alguns? Eu já dou a palavra. Já dou a palavra. Eu sei do que estou a falar porque ainda fui eu, por acaso, que fui nesse debate fazer essa intervenção. E o que verificámos, curiosamente, e não sou eu que o digo, é o Instituto Nacional de Estatística, houve uma diminuição do desemprego. Também quando assistimos, por exemplo, a quando da baixa do IVA de restauração, como também foi uma promessa eleitoral do Partido Socialista, e a direita vem dizer que isso vai aumentar de uma forma drástica, vai comprometer a receita, que eram cerca de 200 milhões de euros, que isso ia depois penalizar o orçamento de Estado, verificámos que nada disso aconteceu e verificámos também que houve uma grande criação de emprego na área da restauração. Ou seja, o que o Partido Socialista quer dizer é que em política há sempre caminhos alternativos e não há nunca uma inevitabilidade, como nos quiseram fazer perceber. O salário mínimo continuará o seu percurso. O emprego está a fazer também o seu caminho, como sabemos, e os últimos dados dizem que está nos 9, o último dado que temos é de 9,8, portanto baixou a barreira psicológica dos 10%. Sabemos que temos estado a fazer um caminho, a economia está, felizmente, para Portugal e para todos, a fazer o seu percurso, as exportações estão também a fazer o seu caminho. Sabemos que se a economia estiver bem, haverá esta vossa petição. Esta vossa preocupação terá também uma contribuição da economia para que haja melhorias neste campo, que é uma preocupação de todos nós, e o Partido Socialista foi sempre, e também às vezes acusado de ter aqui algum excesso de preocupações na área social, às vezes acusam o Partido Socialista de ser um partido excessivamente preocupado com a área social, algumas acusações que nos fazem. Temos também a noção de que é preciso olhar para algumas questões que estamos a fazer, nomeadamente as questões da precariedade. Sabemos que há muitas dezenas de milhares de pessoas que estão em condições precárias e estamos a analisar isso, está a ser tratado. O PS tem noção de que está a ser devidamente tratado e analisado para resolver o problema. Muita gente que tem situações precárias e que precisa de ver ultrapassada essa questão. Portanto, para vos dizer que estas questões são questões que preocupam muito o Partido Socialista e que o Partido Socialista sabe e tem noção de que vivemos tempos muito difíceis e que esta foi uma área que sempre nos preocupou e continua a preocupar, e que precisamos que o país continue o caminho que está a fazer neste ano e meio e que continue a correr como tem corrido até aqui, e nós temos esperança que também com algumas medidas que é preciso continuar a desenvolver na área social que o Partido Socialista está a desenvolver. E agradecer-vos este contributo, que nós teremos naturalmente em conta e que continuaremos a fazer nesta área uma das nossas preocupações, como sempre fizemos. Obrigado. Sim, senhor deputado Filipe, na frente, Correia.
Obrigado, senhor coordenador. Eu, antes de mais, quero pedir desculpa aos senhores peticionários, não tenho culpa nenhuma disto que eu vou dizer, mas entendam que é o meu dever, ao senhor coordenador. Eu devo dizer que a sua intervenção, com todo o respeito, foi lamentável. Foi lamentável porque não é hábito, como sabe muito bem, aproveitar a circunstância de estar a coordenar os trabalhos para depois fazer um comentário final sobre o que os grupos de trabalho anteriormente disseram. E o senhor coordenador deu a palavra ao Partido Socialista, que não a quis usar dela. Deu a palavra ao Partido Socialista, que não quis usar dela. A lógica que foi seguida, foi de seguir a representação por peso de representação parlamentar, e por isso mesmo deu a palavra depois ao Bloco de Esquerda, depois deu-me a mim e deu ao PCP, e já aconteceu, efetivamente, quando só está um deputado do grupo parlamentar no grupo, o coordenador fazer menção dessa referência e acumular a circunstância de ser coordenador e usar da palavra na qualidade de representante do grupo parlamentar, mas não é essa a circunstância aqui do caso. Mas, além do mais, além de ter usado a palavra fora do contexto, usou-a para comentar as intervenções anteriores. E isso é manifestamente tirar em proveito próprio a circunstância de estar a coordenar, e creio que é perfeitamente esgotável. Agora, para terminar, porque eu creio que não vale a pena. Tenho muito respeito, o Sr. Deputado sabe muito bem, não tem a ver com isso, mas não quero deixar de afirmar, foi lamentável a forma como conduziu os trabalhos, mas queria deixar de dizer e fazer esta conclusão final. Não há dúvida que a pobreza, sendo da maior importância, continua a dividir-nos naquilo que são as respostas que nós temos que dar diante desse flagelo. E isso é um facto que vem ao de cima, mas naturalmente que a nossa expectativa é que, além dela nos dividir, era desejável que fosse, acima de tudo, um fator de união em que nós tivéssemos a capacidade de mobilizar esforços conjuntos, porque ela é mais importante do que as nossas divisões. Muito obrigado.
Sim, eu não vou entrar em nenhuma polémica, nem vou comentar o que o Sr. Deputado, também, porque ainda tenho uma grande estima e consideração, acabou de dizer. Só vou arrematar dizendo que quem nesta reunião representa o Partido Socialista sou eu, e portanto... Não. Quem representa aqui o Partido Socialista sou eu, portanto, o que eu disse... Subscrevo, assumo todas as responsabilidades que aqui disse. A Sofia fez a simpatia de vir assistir como eu assisti anterior, porque ela deu uma palavra também, porque eu fui assistir informalmente à outra e ela brincou comigo e eu brinquei com ela, só foi um pequeno gesto de brincadeira e peço desculpa se não entenderam assim. Ela há bocadinho deu uma palavra em jeito de brincadeira e eu fiz o mesmo com ela, mas quem representa aqui o Partido Socialista e tudo aquilo que eu disse e tudo que eu afirmei, assumo. Aliás, tudo que eu disse é verdade, portanto, estou perfeitamente à vontade. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Tem a palavra. Diolinda Machado, certo? É fácil porque é a única mulher.
Então, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer as vossas palavras, o vosso estudo, a vossa preocupação e o acompanhamento que nós preconizamos aqui, que queremos, de facto, que possa ser desenvolvido daqui para a frente também, tendo em conta que já o fizeram para estar aqui com aquilo que já nos trouxeram. Portanto, agradecendo à Assembleia da República, queríamos, como foi dito, dar continuidade a esta petição no sentido deste debate, também como foi referido, de ser necessário. Viu-se aqui claramente que é necessário fazermos. De facto, em democracia, as soluções encontram-se sempre, há sempre saídas, não há inevitabilidades, e a pobreza também não é uma herança para além de nenhum de nós querer, para nós nem para os outros, não é verdade? Ela não é uma herança. Recordo-me de um tema destes na escola onde eu estava e que convidei na altura o Dom Manuel Martins e que fez uma alocução sobre esta temática, sobre as igualdades, as desigualdades e as raízes da pobreza. E há uma pessoa que a dada altura diz: ó, Sr. Dom Manuel, mas a Bíblia diz que pobres sempre os tereis entre vós. E ele diz, pois diz, mas não diz que têm que ser sempre os mesmos. E, portanto, nós, de facto, não queremos um país pobre, já aqui foi dito pela senhora deputada Diana Ferreira, nós não somos um país pobre, é verdade. Embora haja quem o queira empobrecer, na verdade, não temos que unir esforços no sentido de podermos levar por diante este país que todos queremos, eu estou convencida que todos queremos, que aqui estamos, todos queremos que ele vá por diante. Foi também referida a questão relativamente ao nosso coordenador nacional aqui presente, referiu que aquilo que aqui nos traz também são, e que está na petição, os mecanismos de acompanhamento que nós queríamos e solicitamos e fazemos o apelo aos senhores deputados, que o Sr. Presidente possa também usar da sua influência como presidente desta comissão, poder fazer efetivamente esse reforço. Ou seja, aquilo que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia levantou em 2008, que nos trouxe aqui, são de facto duas resoluções que nós analisamos. Uma delas foi proposta pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, cuja peticionária hoje não está aqui connosco, não foi possível, a professora Manuela Silva, na altura presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e eu fazia parte também dessa equipa, e que propôs à Assembleia da República que considerasse a pobreza violação dos direitos humanos. Foi aprovada por unanimidade. Por isso é que nós dizemos que seguramente todos os partidos estarão de acordo em combater este flagelo, na medida em que foi aprovado por esta Assembleia, não foi por os senhores deputados que aqui estão neste momento, ou até poderá ser algum, não sei, mas Penso que não. De qualquer modo, foi assumido pela Casa da Democracia que isto seria assim. E foi então que foram produzidas duas resoluções, como disse, aprovadas por unanimidade. A resolução da Assembleia da República número 31 de 2008, de 23 de julho, e a outra é número 10 de 2008, de 19 de março, portanto, do mesmo ano. E as duas remetem exatamente para esta questão de assumir a missão específica de observação permanente e acompanhamento da situação da pobreza em Portugal no âmbito parlamentar. Solicitar ao Governo a apresentação e à Assembleia da República um relatório anual sobre a execução do Plano Nacional para a Inclusão. Isto foi aprovado, mas nunca foi concretizado. E na resolução número 31 também diz exatamente isto, que, como referi há bocadinho, a pobreza conduz à violação dos direitos humanos, e recomendar ao Governo o seguinte: a definição de um limiar de pobreza em função do nível de rendimento nacional e das condições de vida de padrão na nossa sociedade, a avaliação regular das políticas públicas de erradicação da pobreza, e que o limiar da pobreza seja estabelecido sirva de referência obrigatória à definição e avaliação de políticas públicas de erradicação da pobreza. Pelo que aquilo que nos disse aqui o Rego Mendes, nos orçamentos de Estado, e que uma resolução também aprovada por esta Assembleia em 2013 refere que a avaliação dos instrumentos resultantes do orçamento de Estado, era isto também que queríamos deixar um apelo aos senhores deputados, no sentido de ser possível implementar este acompanhamento regular e permanente destas questões. Para ultimar, só dizer também que concordo com o que foi dito, concordamos, porque é essa a matriz da nossa petição, que refere às desigualdades, às indiferenças, e nós queremos combater na sociedade portuguesa a indiferença com que às vezes se vê uma pessoa que perde o emprego, e perdendo o emprego ou tendo uma vida precária, perdendo o emprego, perde a habitação, perde a família, perde. E não queremos que perca a dignidade. Portanto, nós estamos aqui para este combate conjunto, convosco, obviamente, que são os nossos representantes na Casa da Democracia, e queremos conjuntamente fazer este apelo. Por isso, como diz o Papa Francisco, os direitos humanos são violados também pela existência de extrema pobreza e estruturas económicas injustas que originam grandes desigualdades. E nós estamos todos mesmo neste combate. Muito obrigada. Não sei se...
Faz favor.
Bom dia e muito obrigado pela possibilidade de termos aqui, estarmos, não sei se está, tal, de estarmos aqui presentes para debater esta situação. Esta situação, já hoje, quando 8 pessoas do mundo concentram mais de 50% da riqueza mundial, não é uma situação como ocorria no passado, de nichos. Estamos a falar numa situação que é cada vez mais abrangente e que se vai colocar com cada vez maior premência em estratos sociais que até há pouco tempo eram excluídos. Estamos a falar, já hoje, de pessoas licenciadas, de pessoas que tinham uma vida laboral de 20, 30 anos e que de repente perderam o emprego e não se acautelaram para essa perda de emprego e não conseguem sobreviver mais 2 meses sem muitas vezes terem que recorrer à sopa dos pobres. Por isso é uma situação que nos deve alarmar como sociedade, para não cairmos em patamares de pobreza alargada como nunca a vimos até agora, muito brevemente. E isto é uma situação que deve ser ponderada não apenas no plano da assistência social, deve ser até o plano mais desvalorizado, mas deve ser ponderado no âmbito de uma política fiscal, porque o cerne da questão vai ser a distribuição da riqueza. Hoje em dia nós assistimos à concentração da riqueza em poucas pessoas e cada vez mais as empresas que são criadas e que vingam, dou um exemplo, a Microsoft, que pode ser equiparada a uma empresa como a Ford do século passado, a Ford tinha lucros fabulosos, mas tinha 100 mil empregados, 200 mil empregados. Quantos empregados é que tem hoje a Microsoft com volumes de negócios superiores e com lucros muito superiores? Tem meia dúzia de empregados. A riqueza, esta concentração da riqueza em poucas mãos, leva a um problema drástico para a restante população. E é insustentável que, por exemplo, 8 pessoas no mundo, menos de metade das pessoas que estão nesta sala, controlem mais de 50% da riqueza mundial. É isto que deve ser bem ponderado, e não é uma questão de assistência, uma questão pontual, como havíamos no passado, do pobrezinho, é uma questão da sociedade e de conflitos sociais que podem degenerar daqui. Esta... Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira... Não havendo mais intervenções, então, queria então agradecer-vos a vossa presença nesta reunião, felicitar-vos e dizer que agora os trâmites normais serão seguidos, atendendo ao número de assinaturas que a petição tem, ela será debatida em plenário, onde depois cada um dos partidos terá tempo disponível para manifestar a sua opinião sobre o tema. Os partidos terão todos os tempos iguais, portanto, aí vamos discutir livremente em plenário o assunto. Agradecer-vos a vossa presença e dizer que estaremos naturalmente ao vosso dispor e disponíveis para colaborar com aquilo que for necessário. Muito obrigado.